Olá pessoal, aqui é o professor Antônio Carlos. Estou aqui mais uma vez para apresentar o Urbanismo no Podcast. Hoje é sábado e todo sábado é dia de Urbanismo no Podcast. No episódio de hoje, continuaremos falando das cidades portuguesas. Agora com o tema a topografia e o traçado das cidades coloniais brasileiras. Daremos destaque à malha urbana dessas cidades, a relação entre a topografia e seus traçados, as suas irregularidades e as suas regularidades, como também a sua morfologia. Fazendo um comentário sobre essa relação da construção da cidade, levando em consideração a topografia, onde ela está sendo inserida.
Enfim, caracterizar um pouco o núcleo inicial de ocupação, que na maioria era defensiva. Vários autores já abordaram o tema da caracterização dos traçados urbanos das cidades medievais portuguesas. Muitos dizem que a rua medieval das cidades mediterrâneas, em geral, e das portuguesas em particular, é uma rua de contornos irregulares, geralmente estreitas, elementos que se acentuam com a tradição muçulmana. A rua que conduz habitualmente o espaço aberto, espaço de maior poder cristão, onde se desenvolvia a atividade religiosa na igreja e a economia no mercado. Dentro desse contexto, alguns autores explicam de forma clara que, a partir da fundação, a vila era equipada com todas as instituições comuns a uma cidade: igreja, câmara, prisões, alfândegas e etc. Porém, ainda de maneira primitiva, o que fazia com que pouco se diferenciasse de um simples povoado. As primeiras cidades propriamente ditas que se tem registro em território brasileiro são São Salvador, na Bahia de Todos os Santos, fundada por Tomé de Souza em 1549, São Sebastião do Rio de Janeiro, fundada em 1565, e Filipeia de Nossa Senhora das Neves, atual João Pessoa, fundada em 1585, todas elas cidades marítimas. A malha inicial das cidades brasileiras é representada quase sempre composta por dois quarteirões, um deles com influência medieval e um outro com a morfologia e estrutura diferenciada, e com ruas seguindo uma estrutura de hierarquia mais elaborada. As dimensões tanto das ruas como dos quarteirões e dos lotes variam de cidade para cidade, no entanto sendo constante dentro de cada uma. As dimensões das ruas principais e de traseiras são constantes, da mesma forma que são constantes as dimensões e o número de lotes de cada quarteirão e a dimensão dos lotes individuais. O núcleo inicial era uma consequência da ocupação defensiva, como afirma Teixeira, quando ele diz que o ponto topograficamente dominante do território é ocupado geralmente pelo castelo ou por qualquer outra situação defensiva, desenvolvendo em torno de si um pequeno núcleo construído. A primeira grande via estruturante da cidade desenvolve-se, no entanto, a uma cota mais baixa, ao longo do mar ou do rio. Os seus traçados, seja de cidade costeira, seja de cidades de interior, apresentam princípios idênticos. Uma e outra são variantes de um modelo mais geral. No caso de cidades à beira-mar, esta primeira via estruturante acompanha a curvatura da baía e desenvolve-se a relativamente curta distância da linha de costa. As cidades à beira-rio situam-se na pendência para o rio, a meia encosta, deixando os terrenos mais perto do curso de água livres para a agricultura. A sua implantação está geralmente condicionada pelo limite do nível freático, de forma a permitir a abertura de poços dentro da aglomeração urbana. Essa primeira via desenvolve-se de nível sempre a mesma cota e paralela ao curso de água. O fato de a rua ser de nível acompanhando a estrutura do terreno tem como resultado o seu caráter não retilíneo, isto é, ruas tinham que ser tortas para poderem ser direitas. Quer num caso, quer no outro, Os pontos extremos desta via são marcados geralmente por capelas, que constituem como que os seus pontos de amarração, e que provavelmente surgiram logo no início da ocupação. Cada uma dessas capelas pontuava um espaço aberto, um simples adro, um rosse ou um largo em que tempos se irão estruturando formalmente como praças. Os núcleos anteriores a 1735, em sua grande maioria, eram irregulares, pois com simples povoações, postos avançados na boca do sertão, pouso de viajantes, passagem de rios. Nasceram espontaneamente, sem alinhamento, sem ordem. Muitos autores compartilharam a ideia de que, excluindo a fundação da cidade de Salvador, somente com a construção de São Luís do Maranhão, em 1615, teve início um ciclo de povoamento no qual o planejamento das vilas e cidades seria alvo de maior atenção. Salvador possuía um traçado informal, à moda medieval, e no Rio de Janeiro apenas ocorreu alguma regularidade quando a cidade se expandia para a várzea em princípios do século XVII. Ainda que admitisse a existência de uma regularidade relativa, nessas três cidades logo acrescentava ser as mesmas uma exceção, justificando que a grande parte dos núcleos urbanos da colônia não teve fundação, simplesmente nasceram. Também é observado que no século XVII, que São Luís do Maranhão vai aparecer como a mais regular das cidades desta fase de ocupação e definição do território brasileiro. Alguns autores também dizem que o desenho de São Luís tem como base uma retícula quadrangular, num traçado em xadrez quase perfeito, que foi seguido não obstante a topografia acidentada da ilha. Pois é, chegamos ao final de mais um episódio, desta vez enfocando aí a topografia e os traçados das cidades coloniais brasileiras. Acho que deu para a gente ter uma noção básica de como essas cidades foram assentadas, como elas foram desenvolvidas nessa época da colonização brasileira.
Esse episódio teve como base os seguintes autores: Sérgio Luiz de Carvalho, Frederico Mauro, Lise Reis e Eli Santana, Teresa Madeira, Manuel Corrêa Teixeira, Maria Helena Ortiz Flexor, Paulo Santos, Maria Bertildes de Barros Limas e Moura e Renata Malcher de Araújo.
Agradeço a todos que estão dispensando um tempo para ouvir o Urbanismo no Podcast, este canal onde compartilhamos conhecimentos. E agora só nos resta lembrar que todo sábado é dia de Urbanismo no Podcast e sábado teremos mais um profissional falando sobre questões relacionadas ao urbanismo e arquitetura. Um grande abraço a todos e até lá!